aí, seus maconhistas, como é que vocês estão? Começando agora, nesse exato momento, um programa novo no feed aqui do podcast do 1-2. Que tá acontecendo, cara? Surgiu a proposta de juntar, fazer formação de quadrilha dos podcasts canábicos da podosfera brasileira. E a gente tem com a gente aqui outros três podcasts que... A brisa é, a gente vai se juntar pra, numa periodicidade que a gente ainda não sabe, que a gente vai começar talvez uma vez por mês. E vamos trocar ideia, uma trocação franca, como diria Buiú. Então, boa noite, Buiú, se apresente.
Boa noite, galera. Eu sou o Buiú Chapecó aqui da Camarão Cabron. Tô aqui vindo conversar com esses lindos deuses da tecnologia aqui do podcast canábico comigo. E vamos ver aí o que vai sair dessa maravilha aí.
Que delícia, cara. E aí, Marlon?
Salve, rapaziada. Sou o Marlon, direto do Banza, representando aqui, pô. Tamo junto.
E pra ter um sotaque diferente também, porque o Igor não tem sotaque. Né? Como é
que você tá? E aí, molecada, fala meu povo. Não sei como começar isso aqui, eu sempre começo...
Mas fala com mais sotaque, só pra dar uma representatividade, pô.
É mesmo? Eu não sei fazer sotaque, cara. Eu só tô encucado, Will, porque eu não sabia que o sobrenome do Buiú era Chapecó. Você é de Chapecó, Buiú? Tô pertinho aqui de casa.
Não, é que quando a gente foi começar esses nomes, a gente falou, pô, não vai botar o nome de verdade. Não vamos colocar, não. Nunca vai aparecer o rosto. Aí os caras foram pegar o quê? Foi pegando cada um o nome de um rolê que a gente ia fazer um corre. Aí tinha o Tenente Tapeça, ele ia na Tenente. Aí eu fiquei com Chapecó. Aquele...
Cara, ó, curiosidade, cara, curiosidade.
Sensacional,
uma curiosidade aqui pra vocês, ó, Chapecó tem a mesma distância até Floripa do que São Paulo até Floripa.
Aí, ó.
Então é...
Como é que é? Não, pera aí.
De Floripa a Chapecó é a mesma distância de Floripa a São Paulo.
Caralho, nem fudendo. Tô
te falando.
Mas no mesmo estado o bagulho.
Pois é, o Brasil é enorme, cara.
Caralho.
Que loucura, cara. É, você vê, cara.
Pô, se você tivesse o nome com a biqueira que você ia quando era moleque, qual que seria o seu nome, Igor?
Putz, biqueira Itaú, cara. Não ia gostar não, tá ligado?
Itaú?
É, eu ficava atrás do Itaú, cara.
Não, mas tem que ser um nome fictício e
a biqueira. Ah, tá. Seria... Putz, um nome fictício, cara. Seria...
É...
Eu acho que seco, porque se me chamaram de seco, assim, seco Itaú, tá ligado? Algo do tipo. Só que daí, pô, não ia combinar, ia ficar horrível.
E você, Marlon?
Ia ser Marlock Igrejinha. O corre é do lado da Igrejinha.
Justo. O meu seria Nerd Santo Antônio, que é do lado do cemitério Santo Antônio. Sabe que é muito louco? Olha o que aconteceu na minha vida, mano. É, eu não era exatamente uma biqueira, né? Mas quando eu era moleque... Por que que eu moro em Osasco? Porque eu estudei em Osasco e casei com uma mina de Osasco, logo vim pra Osasco, mas eu não sou cria de Osasco, né? E aí, quando era moleque, eu fazia meus corre por aqui e um dos corres era numa casinha que fica numa praça, tá ligado? E aí peguei umas duas vezes o corre aqui. E aí, passa o tempo... É, o universo acontece e eu me mudo pra Osasco. E não é meu vizinho, cara? Hoje não tem mais corre, entendeu?
Pode crer.
Hoje não tem mais. Aparentemente o maluco rodou e não tem mais, mas é literalmente do lado de onde eu moro hoje era o corre.
Porque, cara, Osasco é uma terra com biqueiras diferenciadas, tá ligado? Isso eu posso afirmar, porque, velho, eu fiz uns corre. Eu morei em Osasco, né? Eu fiquei 3, 4 anos morando em Osasco. E eu lembro, mano, do primeiro corre que eu fui fazer, uma amiga minha me indicou, vai no endereço tal, nem lembro mais onde que é, mas era num conjunto habitacional. Aí eu procurei, cara, no Google Imagens, pra pegar o caminho, pra ver como é que chegava a pé e tal, porque eu não tava afim de levar celular nem nada. Olhando pelo Google Street View e tal, cara, na frente de onde era pra ser a biqueira... Umas 8 motos da PM parado, uns 5. Isso pelo Street View, tá ligado? Na frente do prédio. Não sei se no dia os caras sabiam que o carro do Google ia passar e eles decidiram fazer uma parada ali.
Vou deixar um aviso aqui.
É, mas era tipo, cara, eram uns quatro carros, umas 8 motos, nenhum policial aparente, mais ninguém, era só tudo. Aí eu falei, caralho, eu vou até lá, mano. Vai ser embaçado, tá ligado? Aí o que aconteceu? Fui com o meu mano Chuck, um brother de Manaus, que tava em Osasco. Na esquina da rua, a gente olhou meio de lado, viu que tava tendo um movimento. E aí entramos numa pizzaria e pedimos pro dono da pizzaria fazer o corre pra gente. Aí ele fez.
Nossa, caralho!
Mano,
Caralho,
a gente entrou
velho!
na pizzaria assim, começou a trocar ideia. E aí falou assim, mano, você manja do corre de erva aqui? Aí ele falou, é, os moleques aqui do lado e tal, são correria. Aí, como é que a gente faz pra ir ali? É só chegar? Aí ele falou, quanto que vocês vão pegar? A gente falou, é X. Cadê o dinheiro? Tá aqui. Aí ele falou, já volto aí. Saiu, foi lá, resolvendo com os
Nossa,
caras.
que loucura, cara.
Aí fiz amizade com. Eu acho que é o único dono de pizzaria que eu conheci em Osasco.
Já voltou a larica, né?
Já saiu com a pizza na mão.
Não,
Caralho, que loucura. Osasco, na verdade, as biqueiras as que eu ia, pelo menos, era bem ruim, mano. Faz um bom tempo que eu não vou nas biqueiras aqui de Osasco, que é bem zoado.
Então, eu até me senti o cliente especial, cara. Eu não comprei direto,
Justo, é verdade.
mas
Ô, oh, mas.
veio embalado num papelzinho de presente ainda, cara.
É louco.
Não, foi muito
Ficou uma
mágico, assim.
balinha, né,
Não, era um prensado horroroso, mas eu me senti especial.
Ô, uma vez a gente tava trocando ideia com o David do Cannabis 3D e ele falou que nas biqueiras lá no Rio de Janeiro você pode chegar lá, pegar uma paranga, morder e sugar um pouquinho pra sentir o gostinho do bagulho, velho. Já
Ah,
pensou
nem
num bagulho
fudendo.
desse?
Eu não sei de onde que tava, não.
Oi, eu espero não estar comprando cotinha mordida, mano.
Eu acho curioso como funciona a mente do maconheiro, tá ligado? A gente tava falando
Por quê?
sobre dar problema com tecnologia, dar um buiú do rolê, e a mente do buiú já levou ele pra uma vez que ele saiu do carro e caiu num buraco que se afundou até, tá ligado? Tipo,
Só a
a
mente
conexão
chapada é
que.
capaz disso, velho.
É.
É,
não, mas espera aí, o que aconteceu? Você caiu no buraco?
Não é, o Mike parou o carro do lado, a gente tava indo em São Tomé naquelas bagulho de terra, aquelas estradinhas de terra. Aí o carro meio que virou, ele falou: "Ô, vê se encostou aí, tá meio longe". Aí eu abri a porta, fui pisar, no que eu pisei, eu caí numa vala, a terra bateu no meu
Que
peito, eu tava do
loucura,
lado do
cara.
buraco, ele começou a rir, gente, eu filha da mãe. Puta que
Caralho, uma vez o Mitu, ele tava. Olha só. Ele pediu ajuda pra mim esse dia que ele foi fazer uma entrevista de trampo. Daí imagina, Mitu todo bonitinho, pá.
Arrumadinho.
E ele foi pra Estação Barra Funda, tá ligado? E aí, não sei se vocês estão ligados, mas tem uma viela que você vai pra Estação Barra Funda que você não precisa dar a volta toda, né? E aí tinha deu alguma zica lá nessa viela que tinha um buraco, mano, de esgoto. Ele todo bonitinho, mano, pisou nesse buraco de esgoto. Só que você pensa, sujou o tênis, né? Não, foi a perna inteira, cara. Ele
Nossa.
afundou a perna inteira, até a
Puta que
virilha, na
pariu,
perna
mano.
de esgoto, tá ligado? E aí ele foi no banheiro, tipo assim, ele já fudeu, já perdeu a entrevista, tá
É.
ligado? Ele foi no banheiro lá da estação, né? Ainda ouviu o cara que fica lá limpando o banheiro. Oxe, deu uma barrigada, foi?
Ah, não.
E aí eu tava trocando ideia com ele de
Mano.
alguma coisa, botei do vivo a voz, tava trocando ideia com a minha mina, né? Daí ele falou, não, que eu caí na merda aqui, não sei o que lá, afundei até a perna, daí não dá pra você, minha mina, não! Não vem pra minha casa! Tá ligado? Poucas ideias.
Cara, você estende a mão para amigos, né, cara? Mas
Tem
tem
hora
casos e
pior.
casos, né? Por exemplo, uma vez,
É.
cara, isso era adolescente. A gente brincava de uma parada que era grupo que a gente fazia. Era uma brincadeira de esconder com a molecada e tinha um grupo que se escondia e o um grupo que ia procurar, tá ligado? Como era de noite e a gente queria dificultar bastante, a gente pulava, atravessava uma cerca aqui do lado de casa, entrava num pasto e no meio do pasto tinha um córrego, a gente pulava pro outro lado, tá ligado? E aí a gente pulou pra ir, na volta, mano, meio que fugindo assim, pra não ser encontrado, um dos meus brother, cara, ele escorregou e deu
Não.
aquele pulo antes do que você devia, tá ligado? O
Pode crer.
que fez ele aterrissar, mano, de corpo inteiro no córrego. Sacou? Uma água.
Caralho.
Um corre, um negócio muito
desagradável.
Desagradável. Cara, na hora que ele saiu, ele parecia um monstro de lama, sacou? Tava muito feio, assim.
O vilão do Scooby-Doo, né, mano?
Ah, não, total, cara. Até o pescoço, assim, tá ligado? Tipo,
Nossa.
Faltou pouco pra entrar na boca do cara a água do córrego, sacou?
Nossa.
E aí, cara, ele ficou desesperado porque ele precisava ir pra casa e ele ia ter que passar pela família dele, ele ia ter que se explicar, tá ligado? Já era um brother de, tipo, 15, 16 anos, sei lá. Você tem que arrumar um bom motivo pra passar por isso, tá ligado? E ele pediu ajuda e ninguém ajudou ele, cara. A gente falou, não, cara, infelizmente. Ah, ô Igor, tua mãe tá na tua casa? Eu falava, não, minha mãe tá trabalhando. Posso ir lá tomar um banho na tua casa? Não pode.
Minha mãe não deixa.
Porque ela não deixa, ela não vai ver, mas ela. Porque, mano, tem horas que simplesmente a amizade acaba. Não posso fazer nada.
Posso sujar essa casa inteira de bosta? Tá ligado?
Não pode.
É difícil. É difícil. Assim não. Assim a amizade não dura, né, cara?
Não, assim estraga muito o rolê, não dá.
Ô, a gente gravou um podcast essa semana falando sobre as paradas que a gente se sujeita pra transar, tá ligado? E, mano, e um bagulho. É muito foda isso, né? Porque tipo, você tem que ter uma amizade muito forte, tipo, pra deixar alguém transar na sua cama, tá ligado, velho?
Nossa, pode crer, velho.
Nossa, já.
E ainda mais que, tipo assim, fluidos. Tipo, você tem certeza que vai rolar fluidos corporais, né?
Cara,
É
eu
um.
durante um tempo não tive esse apego, não, cara.
Ah,
Eu,
tem muito.
cara, eu durante muito tempo prezei pela felicidade dos meus amigos. Então, chegava a notícia de que alguém ia transar, eu falava, dá-lhe,
A
irmão.
chave, mano.
Cola,
Tá ligado?
toma.
Vai que é tua. Eu fico no sofá. Ih, já dormi no sofá várias vezes já. Tá
Já
ligado?
me foi negada essa oportunidade aí, velho. Colei no meu parceiro Pandão. Pandão me negou, velho, a cama dele, porque a mãe dele trabalhava fora e na minha casa minha mãe ficava em casa, não rolava. Eu falei, qual é, Pandão? Me salva. Ele falou, mano, não tem como. Tive que me virar.
Não, eu já fui aquele
Ah,
amigo que
eu.
olhou a situação assim, chegou e falou: o quê? Eu acho que eu vou lá embaixo buscar um caldo de cana ali na feira, daqui a 3 km, já volto, tá, galera? Fica aí à vontade, volto daqui um tempo.
Caralho, Buiu, você dá dessas?
Mano, tá
Caramba, mano.
ganhando.
Nossa,
Cara é
pega muito. É
parceiro.
que, tipo assim. Tipo assim, a gente teve outro papo também, foi sobre higiene pessoal e que uma coisa muito importante na minha vida é que eu durmo de calça jeans, tá ligado? E aí todo mundo me julgou porque eu durmo de calça jeans.
Ah,
Agora,
não,
o
mas.
amigo meter na sua cama, de buenas, tá ligado?
Mas isso é sério? Você dorme de calça jeans?
Adoro dormir de calça
Ah, não,
jeans.
você tá de sacanagem, mano.
Aí, o cara tá me julgando e
Não,
tá julgando o amigo que não
inacreditável,
deixou ele transar na cama
inacreditável,
dele,
velho.
tá
Isso é
ligado?
brincadeira,
Não,
mano.
velho.
Tá aprendendo errado, mano.
Olha como os parâmetros se divergem, tá ligado?
Que
Mano,
isso,
eu durmo
mano.
de calça jeans transar na cama do parceiro. Aí,
Não,
tá
eu.
ligado?
Ô, Will, mas você, cara, dormir de calça jeans, se você me falar que você dorme algemado, eu vou acreditar agora. O momento
Proteção,
do.
né?
O momento do sono é o momento da sua mente e o seu corpo atingirem a mais pura liberdade, cara. Por isso que fica.
Mas é uma questão prática, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Tipo, na minha vida, eu só durmo quando eu tô com muito sono, tá ligado? Tipo, eu não fico rolando na cama, eu não assisto, eu não, eu, tipo, deu sono, eu vou lá, na posição que eu tô aqui, eu levanto e, pô, caio, tá ligado? E na posição que eu tô, eu levanto, boto o tênis e tô pronto pro rolê, eu tô pronto pra viver, tá ligado? É uma questão de praticidade. E aí, então, não tem essa de, nossa, que desconfortável, não, chega e capoto, poucas ideias.
Ah, mano, pra mim, quanto menos roupa, mais próximo do Nirvana eu estou, velho. Sacou? Porque, velho, não tem como, mano. E eu não tenho problema nenhum para dormir, velho. Inclusive com a cabeça completamente chapada também é difícil ter problema. Mas, tá ligado? Mas eu deito na cama e acabou, velho. Poucas ideias.
Eu sou acostumado a dormir em qualquer canto, irmão. Qualquer
Não, eu
canto.
também durmo. É
De
porque,
qualquer
tipo, a
jeito.
tática de você dormir quando tá com muito sono funciona muito desde que eu me conheço como gente, tá
Mas aí você
ligado?
não dorme,
Eu
tipo,
tô fumando
várias
tanto pá.
horas? Quando eu tô com muito sono, eu tenho que
Então.
dormir, tipo, 16 horas,
É.
cara.
Então, é que, é tipo, Eu tenho. Se eu fosse um X-Men,
esse é meu segredo,
eu teria o poder de não dormir.
Eu sempre tô com sono.
Eu sempre durmo pouco desde sempre, assim, tá ligado?
É o Hulk, né? O Yu é o Hulk.
Então, e tem essa brisa, né? Por exemplo, qualquer compromisso que eu tenha antes das 10 da manhã, eu vou varado. Poucas ideias. Que? Não durmo. Não.
Que isso, mano?
Se eu tenho qualquer compromisso antes das 10, eu não durmo. Eu vou varado e durmo depois que eu volto.
Não, errado.
Mas é a decisão mais inteligente.
É esse problema.
É a decisão mais inteligente.
É esse problema que o Igor falou, tá ligado? Porque se eu me comprometer aí num lugar antes das 10, eu sei que eu não vou acordar, velho.
Então se eu falar pra você que eu durmo preferencialmente às 9 horas, você vai ter um infarto.
Da noite, pô.
Da noite?
Da noite, pô.
Da noite? Da noite, dá 9, 9 e meia.
Caralho, quanto tempo você tem, mano?
Aí eu levo, mas aí minha rotina eu acordo quase todo dia, 4 e meia da manhã, sacou? Aí.
Nossa, você pega a aposentadoria do INSS.
Quase 4 e meia, vai pra fila do banco, tá ligado?
Vai varrer a porta da
casa. Pior que eu trampo de casa. O pior não, né? Pelo menos eu não pego o busão, tá suave, né? Já peguei muito busão.
Vai pra fila da biqueira atrás de Itaú aqui.
Caralho, mas por quê, mano?
Mas eu não julgo, não. Eu durmo pouco parte. Também. Eu capoto assim, vai, umas 2 da manhã, das 7 horas eu tô de pé no automático. Eu entro às 11 no serviço de casa também.
Não, o horário legal pra eu dormir é entre 4 e 6 da manhã.
Mano.
Horário legal.
Eu não chego nisso aí nem se eu tentar, velho. Nem se eu tirar o dia eu falar assim, mano, eu vou virar a noite jogando um Overwatch, sacou? Não consigo, mano.
Nossa.
Já tá plantado na minha cabeça, velho. Já dá 10, 11 horas, velho. Eu já tô, caminha.
Ano novo tem um cochilo da tarde, né?
Ah, sei lá, mano. Pra mim sempre foi muito fácil desde criança. Mano, quando era criança, minha mãe batia pra eu dormir, tá ligado? E aí, quando eu comecei a
ver o visual... A melhor solução.
Aí vai dar super certo.
Desacorda a criança, né, mano? Com certeza ela vai dormir, mano.
Dá com essa parte do cotovelo aqui, ó. Super
funciona. É, acerta entre os olhos aqui, ó. Bem no meio da testa. É a técnica aqui, ó.
Bem dormido. Aquele...
Mas aí, tipo, eu fui ficando mais velho, assim. E aí tipo, quando sei lá, você vai morar sozinho, você tem suas responsabilidades, não sei o que lá. Eu falei, nossa, acho que eu prefiro dormir de madrugada mesmo. E foi assim.
Não, mas a gente funciona melhor, cara. Por exemplo, esse é um problema que a gente tem no TH Show. Eu sou um cara diurno. Eu vou dormir meia-noite, 1 da manhã, acordo ali 8, 9 horas da manhã e começo a trabalhar 9h30, 10 horas, eu tô trabalhando já. O Nhoque é o contrário, mano. 9 horas, 8 horas da manhã, ele tá indo dormir também. Tá ligado? Eu só vou ter contato com ele 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, quando eu já tô finalizando meu trabalho, entendeu?
Exatamente. Já acabou o dia, né? Já tá querendo fumar um beco. Passar a régua, né?
Aí chegou o Nhoque querendo toda a atualização do dia, tá ligado? Falei, tá bom, Nhoque, vou te falar tudo que aconteceu enquanto pessoas normais levam a vida, tá ligado?
Olha, mas quando a gente teve a época lá que a gente tava indo todo dia pro estúdio, eu tive que me esforçar pra fazer isso aí, né? Porque senão acontecia isso, mano. Eu chegava no final lá, daí, mano, tinha todo mundo que repassasse reuniões que aconteceram no dia. Acontecia isso. Mas no meu relacionamento funciona muito bem, porque minha mina ela é diurna. Ela acorda todo dia às 6 da manhã, vai pra academia, não sei o que lá. E eu sou o contrário, né? Então muitas vezes ela vai dormir e eu tô acordando. Só que a gente tem um período de intersecção, que é o fim da tarde, que tipo, é...
Perfeito.
É nosso, tá ligado? É, tipo assim, não importa o que tá acontecendo, eu vou ter que parar e ficar com ela, porque eu sei que é o único horário do dia.
Se não for nessa hora, não vai mais.
É, e aí funciona muito bem, porque, mano, sabe aquele negócio de, mano, quero ficar sozinho com meus pensamentos? Eu fico todo dia.
Não, boa.
É a melhor coisa. É a melhor coisa. Ah, e uma coisa que, nossa, isso mudou minha vida, cara. Abriu um mercado 24 horas literalmente na frente.
Ah, né? Você não tem noção dominando, mano. Isso
mudou minha vida, cara. O que tem perto da sua casa é 24 horas, 24 horas?
Apareceu na frente da casa do Celão aí em Osasco. Um desses daí também.
O meu é mais ou menos 24 horas, tá ligado? Tem dia que é, tem dia que não é.
Não, não é 100%,
mas aí,
mano.
quando...
Qualquer coisa que você precisa, 3 horas da manhã, você vê ele falando, vou pegar alguma coisa ali, já.
Nossa, isso tem um valor pra vida de uma pessoa,
ah, cara. Eu imagino.
Você não tem noção, mano.
Cara, aqui em Paleocity, tipo, acabou de abrir o caixa eletrônico 24 horas. Isso aí... isso aí pra mim já é um avanço, cara. Já tô no... Eu tô finalmente no século 21 em Paleocity, entendeu? Então, a hora que abrir um mercado 24 horas, irmão, aí eu vou saber o que é o paraíso.
E São Paulo sempre teve, só que era longe, você tinha que pegar o carro e ir, tá ligado? Agora é literalmente na frente da minha casa, mano. Aí, tipo, sei lá, quero comer batata doce às 3 da manhã, tem, tá ligado? É muito surreal.
Batata doce é bom, né, cara? Num papel alumínio, numa churrasqueira.
Nossa. Não, então, ó. Eu sou, tenho uma opinião polêmica que tudo que se faz com batata doce fica melhor com batata não doce. Batata inglesa.
Porra.
É polêmico. É
polêmico, velho. Já comeu um aliás, chipzinho de batata doce, velho? Um chipzinho de batata
então,
doce.
Então, eu acho que o chipzinho de batata inglesa é melhor. E eu vou além. Eu acho que qualquer tubérculo fica melhor se for batata inglesa. qualquer um.
Qualquer um.
Inhame, batata. A mandioca?
Não, purê de mandioquinha é difícil de ganhar, gente.
Nossa. Purê de batata é melhor, aí tá vendo? Você tá provando o meu argumento.
Você já viu você conhece o estabelecimento Só Batatas? Que é, é tipo que é um restaurante batatas? Que só serve batatas. Ah, me vê um prato de batatas. Batata. Eles vão lá, beleza, você quer purê de batatas com batatas fritas, batata palha e chips de batata? Aí você fala isso e me...
Nossa, é real oficial.
E aí você fala isso e coloca um adicional de molho de batata. E ela fala, R$1. É tipo o McDonald's da batata. É só batata.
Nossa, mano.
Que loucura, cara.
Você vai gostar.
Outro dia eu falei isso pro Lierson e ele falou, cara, assim você está ignorando toda a culinária peruana, que eles têm trocentas batatas lá, né?
Ah, eles têm muita batata, real.
É.
É verdade.
Esse só batata aí, velho, é quando eu chego de surpresa na casa de alguém e não tem nada sem carne pra rangar, sacou? Eu e minha mina, a gente não come carne, aí a gente chega no rolê, aí só batata, mano, só batata. Vai no boteco, batata, não tem outra, velho, batata ou mandioca, mais nada.
Ah, mas a porçãozinha salva, vai. Nossa.
Salva demais, pô, nossa. Salva demais.
Ah, salva, mas batata com batata é meio triste, batata, né, cara?
Purê de batata com batata frita é complicado.
É, daí você começa a rever as decisões da sua vida, né? O que levou...
Opção de marmita, é desse naipe também.
Começa sim, Will, começa primeiro você tirando, desconsiderando uma série de tubérculos e falando que só a batata inglesa que presta, começa assim.
Aí, ó, viu?
É. Tô no erro, admito que tô no erro. Mas é uma opinião polêmica, tá ligado? É tipo, é uma opinião.
E o imperialista, confirmado.
Cara, mas eu sou churrasqueiro do rolê, né? Quando rola churrasco por aqui, sou eu que cuido da carne, eu que cuido das paradas. E a gente fez um evento, cara, do TH Show, com os apoiadores do nosso grupo do WhatsApp, tá ligado? A gente reuniu a galera do Brasil inteiro há poucas semanas atrás aqui numa praia de Palhoça e eu tive que me preocupar pela primeira vez com veganos, tá ligado? Porque pela primeira vez eu tive que fazer churrasco pra uma pessoa que não comia carne.
Legumezinho, a berinjela na chana.
E aí, cara, chapa, não, o que salvou foi uma abóbora moranga.
Bom também.
E 4 batata doce, cara. Cara, foi incrível. Eu simplesmente joguei tudo no carvão. Enquanto eu assava carne, o carvão ia queimando a abóbora e a batata. E, velho, ficou delicioso, cara. Quando acabou, eu fiquei arrependido de não ter comprado mais abóbora e mais batata doce. Porque eu comeria muito daquilo, cara.
Ó, mas olha só, eu fui com uma vez na minha adolescência, eu fui com muito preconceito por uma verdurada da USP, tá ligado?
É o nome.
Qualquer coisa. É, chama verdurada, que é a churrascada, só que só tem verduras, tá ligado? E, mano, o bagulho é delicioso, mano. Porque, ó, era cebola na brasa é uma das melhores coisas que a humanidade pôde criar. Tanto que foi imediatamente adotado em todos. Qualquer churrasco do 1-2 tem cebola na brasa, poucas ideias. batata na brasa, berinjela, abobrinha, fica tudo bom, mano.
Cara, na nossa experiência aqui, velho, você cola com os legumes no churras, todos os carnívoros vão comer o legume.
É verdade.
Vai
é
acabar verdade. O legume e você vai ficar moscando, mano.
Tem muito esse perigo no rolê assim.
Tem muito, mano. Você tem que ficar espertão, você fala, pô, irmão, na moral, tá ligado? Daí a pouco bate, eu tenho que rangar, bota fé.
Esse é do meu, calma aí.
Né? E teve uma época que a gente ainda tinha que fazer um lado da churrasqueira pras verduras, que tipo, a Fernanda e a Jéssica não comiam carne, tá ligado? Aí depois as duas, aí ficou tudo, tipo, a churrasqueira toda pra todo mundo. Mas mesmo assim, os legumes, mano, é quase metade, metade legume, metade carne, tá ligado?
Cara, mas é o mais certo, velho. Você vai pagar 300, 500 conto em carne pra 6 pessoas? Não, irmão. É. Dá-lhe batata, dá-lhe
batata aí cebolinha. Pra dentro, tá maluco?
É, cara, a cebolinha na grelha, eu descobri...
Cebolinha verde?
Não, a cebola. Tá. Você colocar ela na grelha ali, no churrasco, eu descobri isso em Interlagos, cara. Foi um dia que eu fui pra ver a Fórmula 1, tá ligado? Que eu ganhei o ingresso de um conhecido, e aí... Dentro do autódromo, o cachorro quente, o hot dog, era, sei lá, R$35. Aí eu falei, não, tá errado. Fiz umas amizades com os brothers na fila, a gente foi pra um boteco na frente do autódromo, tá ligado? Já em área de periferia, já. E tinha, tipo, um carrinho de compra virado na beira da rua e um tiozinho fazendo ali uns pedaços de carne cheio de cebolinha. Aí, cara, eu perguntei por que ele tinha colocado a cebola. Ele me deu um pedaço e mais uma vez eu fiz amizade e não vi a corrida. Eu fiquei do lado. Mano, eu fiquei o dia inteiro do lado de fora da corrida cebola. Comendo cebola. É.
Caralho! Que delícia! Não, foi esse cara.
E fica docinho, vira um caramelo, cara. É uma coisa de outro mundo, mano.
A vantagem é que a Fórmula 1 dá pra assistir de longe, escutando só o barulho, né? Só o. Uma volta, aí você conta a outra, sabe? Falta dessa.
Mas vocês são apreciadores de Fórmula 1?
Já fui. Naquela época eu era.
Nossa, eu acho chato pra caralho, velho. Tá ligado? E sabe o que é pior, mano? Por, sei lá, 5 anos da minha vida, eu fiz muito trampo de automobilismo. Muito, Fórmula 1. E aí...
Foi mal.
Tem uma galera que pira nisso, né, cara? E eu não vejo a menor graça. Só que, assim... Quase todo esporte, se você descrever de forma racional, ele parece uma coisa idiota, tá ligado? Só que o automobilismo, em particular, parece mais idiota ainda, porque parece que a pessoa que tá atrás do bagulho não, nem mérito muito tem, tá ligado?
É, eu não faço ideia, não entendo nada, velho. Eu só sei que Fórmula 1 é o tipo de bagulho que eu não consigo assistir nem fumando um beck, mano. Se eu fumar uma tronca, eu não consigo assistir uma corrida inteira, mano.
Na quarta volta, eu tô mexendo no celular, vendo o jogo.
Exatamente. Pit stop é o caralho, meu parceiro.
Cara, eu lembro fielmente do dia que eu me apaixonei por automobilismo. Foi um dia que a gente ia ver... Eu, meu irmão e um amigo nosso, a gente parou pra assistir Fórmula Truck, a corrida de caminhão. E a gente falou, mano, vamos parar pra ver? A gente nunca tinha visto, vamos parar pra ver? Vai ser a nossa primeira corrida.
Mas, peraí, era fisicamente ou na
TV? Não, era na TV. Ah, tá. Ia passar na Band, tipo, sábado de manhã, tá ligado? A gente se reuniu, fez pipoca, comprou Coca-Cola. Não, vai ser amanhã da corrida de caminhão. A gente vai ver a corrida de caminhão. Na primeira volta, você pode até pesquisar isso aí. Foi tipo 2003, 2004, 2005, por aí. Na primeira volta, o segundo colocado sofreu um acidente e todos os caminhões atrás dele participaram do mesmo acidente. A corrida foi cancelada na primeira volta, porque o maior acidente da história do Fórmula Truck aconteceu naquela manhã que a gente parou pra assistir.
Caralho.
Aí eu falei, cara, esse esporte é genial. Porque... A falha de um maluco, como eles estão correndo em linha reta, eles não podem sair daquela pista, a falha de um maluco pode foder a porra toda, tá ligado?
Mas é, Fórmula Truck também é um bagulho, mano. Qual que é o automóvel com a pior aerodinâmica, com maior inércia, que vai fuder toda a BL? É o caminhão, vamos fazer uma corrida?
É, pra mim, eu já penso que é igual o Mad Max. É só ver o maior Mad Max possível isso daí. Qualquer coisa.
E aí eu comecei a acompanhar, mano. E eu tive um blog de automobilismo durante o tempo.
Você jura,
cara? Chamava Desabilitado. porque eu não tinha carteira de habilitação, sacou? E eu acompanhava, mano. Era legal, era legal. Só que aos poucos eu fui ficando de saco cheio, aí abandonei, entendeu?
Mas não. A única coisa que eu acompanho real oficial, assim, que eu sei da história, conheço um monte de gente, é MMA. E eu acompanho o Real Oficial. E agora os esportes, né? De resto, mano, cara, eu me livrei dos esportes. Tipo assim, é porque acho que você fala esporte, a primeira coisa que a pessoa que mais comum é futebol, né? É. E eu nunca vi graça em futebol, assim, tá ligado? Nem Copa do Mundo. E aí, eu fui uma pessoa... Eu gosto de jogar futebol, jogo até hoje. Eu fui uma pessoa desesportizada desde a infância, sei lá. E só depois de velho eu comecei a gostar de MMA.
Pode crer. Pô, eu gostava da época do Pride, cara. Eu lembro que passava de madrugada, tá ligado? De vez em quando eu chegava, eu era um molequinho, eu chegava na sala, tava o meu avô assistindo e eles não deixavam eu ver, tá ligado? Mas...
Pode crer.
Eu via algumas coisinhas, era legal, eu gostava.
Ô, meu pai que alugava as fitas pra eu assistir do UFC, do Pride. Eu achava legal pra caralho. Vocês acompanham algum esporte? Você tem algum tesão por esporte?
Esporte tradicional eu nunca acompanhei nenhum, mano. Mas eu acompanho esporte eletrônico, você tava falando, velho. League of Legends, eu assisto tanto... Véi, teve uma época que eu acompanhava a liga americana, a europeia, a coreana, a chinesa, nossa, a brasileira e os campeonatos internacionais, velho. Só assistia League of Legends, velho. Tipo assim, às vezes eu pulava os jogos ruins dos times de baixo de tabela... Mas eu acompanhava todas as ligas, sacou, mano? Todas, velho. E...
Caralho.
Não, era muito nas pegadas também. Mas...
Ah, é?
LOLzinho, TFT agora também, eu vejo. Teve semana passada o Nacional de TFT.
Tem campeonato de TFT? Tem, pô.
O que é TFT?
Eu não sabia, não.
Eu nem sei o que é isso.
TFT é Team Fight... Team Fight Tactics,
isso. É isso? É tipo o jogo de aquele xadrez automático do LOL.
Ah...
Olha, se o LoL é difícil de acompanhar pro leigo, o TFT é impossível de acompanhar pro leigo. Porque, tipo assim, é um monte. Tipo, aparece um campo de batalha. 3, 2, 1, vai! Daí todo mundo se bate e acabou e você não sabe o que aconteceu, tá ligado? Se você não entende do jogo, é isso.
É como se fosse um xadrez, né? Aí só que tem muitas peças e cada peça faz um bagulho completamente esquisito, né, mano? Então, pra quem tá assistindo pela primeira vez, realmente dá pra entender porra nenhuma, mano. Mas eu acho que esporte eletrônico, no geral, é assim, velho. Inclusive, é uma dificuldade de muitas pessoas, né, velho, pra começar, tipo assim, porque é muito palpável, é muito fácil você ver o cara chutando a bola e entrando no gol. Pô, fez gol da hora, marcou
ponto, nem sempre, tem mais ponto. Não desmerece o futebol,
nem sempre,
assim, também,
né?
Nem sempre.
Não. Tô falando assim, né, a princípio, vindo de pena, né? Mas o esporte eletrônico tem essa fita. Eu não consigo, por exemplo, acompanhar nenhum shooter, velho. Valorant, CS... Então,
mas o shooter eu acho que é mais fácil, porque, mano, é tiro na cara. Quem não entende que isso toma um tiro na cara?
Sabe uma parada que não me pega? Eu nunca entendo, velho. Quem tá mostrando, velho? Sacou? Eu não consigo me localizar no game,
como é primeira pessoa, né?
Sacou, velho? O bagulho fica mexendo, eu não sei quem é do time quem, não conheço ninguém, fico moscando, velho. Às vezes eu ligo lá no Gaules, não entendo porra nenhuma, velho.
É, eu vivi muito intensamente a época de Lan House, né? Porque eu trabalhei numa Lan House.
Época boa. E eu também, cara, olha só. Que... Mais uma coisa.
Ah, é, todo mundo
trabalhando numa coisa aqui.
Qual que você trampou, Buiu?
Eu trampava aqui perto de casa, mano. Foi onde eu conheci o Tapeça mesmo. Ele começou a colar lá.
Mas como chamava
Virtual, Lan House? Virtual X Lan House. O mais genérico possível.
Mas era uma brisa em que eu, mano, eu ficava no caixa da Lan House jogando, né? Então eu jogava tipo umas 8 horas no dia. Aí eu voltava pra casa, o que eu fazia?
Jogava.
VS, mais CS.
Não, mas... Foi uma época da minha vida que eu engoli essa merda.
Você tem que pensar que no trabalho você jogava profissionalmente. Quando chegava em casa, eu jogava pelo hobby.
E o legal é que eu chamava os meus amigos pro Corujão, né? Então juntava todo mundo que já ficava lá a tarde inteira, nossa, ia pro Corujão e ficava jogando também. CS, Ragnarok, World of Warcraft, tudo a madrugada tempo, inteira.
Age of Empires, era da Nossa. Hora também. Não, é, muito modzinho, um mapa zoado de Warcraft 3, aqueles mods esquisitos de van.
Winter Mall, Flickman Frenzy, tá ligado?
Origem do LOLzinho.
Mas
aí,
o bagulho pô,
dotinha, pá.
Hotel, é, Hotel Rabu, ninguém jogou não?
Opa!
O bagulho que sugou minha alma foi Ragnarok, mano. Porque MMO é feito pra isso, né? É. Pra sugar a sua alma. É. Mano, seu
tem um amigo até tipo hoje, assim, tem um amigo que até hoje joga Dota, mano. Os caras estavam comemorando semana passada que o Dota agora tem áudio, tá ligado? Tem som no jogo.
Não, o bagulho é que, cara, eu encarava o Ragnarok quase como um trampo, porque, tipo, tinha o horário dos boss lá que tinha pra matar, daí você marcava os horários e não sei o que lá, e ia pegar loot em tal lugar, parecia um trampo. Eu fico pensando que se a moda dos joguinhos NFT fosse naquela época, eu tava milionário, mano. Porque eu dediquei muito tempo da minha vida pra esse bagulho, tá ligado, mano?
Nossa, se RuneScape fosse NFT, véi. Todo mundo. Então, tinha um monte de nerdola milionário por aí, meu irmão. Com certeza, velho.
Ragnarok, eu lembro que você ia farmar carta, porque tinha um drop que ia cair não sei que hora, só em que lugar, e você ia lá, upando. Mano, era infernal pra você conseguir as coisas, mas também você fazia dinheiro no jogo, né? Você fazia um mercador e ficava vendendo tudo.
É, então, mas só que, mano, eu não posso dizer que eu não ganhei nada, porque quando eu parei de jogar, eu vendi minha conta e tudo mais, tá ligado? Mas perto do que poderia ser num jogo NFT,
sim,
de
ficar meio nossa.
Não, e pior que nessa época, quando eu era adolescente, tinha um amigo meu no colégio que ele era muito nerdão, muito, muito nerdão. E aí um dia ele falou, né, de, ah, tá surgindo esse bagulho, Bitcoin, mó doideira, vamos fazer esse negócio. Eu falei, ah, não, deixa quieto, mano, que otário
pra que você
é,
né?
Aí eu não sou milionário hoje.
Eu não gosto nem de lembrar disso, cara.
Porque todo mundo tem uma história dessa, mano.
Em 2008, eu fiz o meu primeiro blog, tá ligado? Profissional. Eu tinha uns 14 anos, cara. E aí um cara chegou pra mim e falou, ô, vamos fazer uma parceria, eu te pago em Bitcoin. Ele ia me dar uns 20 Bitcoins.
Não,
eu falei nossa. Assim, tu tá maluco? Eu quero é dólar. Ah, é.
Não, eu não lembro do cara. Eu lembro do cara que fechou a pizza mais cara do mundo, né? Que ele, na época, começou a trocar pizza por bitcoins, aceitava como pagamento. Ele pagou, acho que, 29 nossa. Bitcoins numa pizza. Imagina, hoje. Cara,
isso aí, na real, é a data comemorativa dos caras do Bitcoin. Porque foi a primeira vez que Bitcoin ganhou valor fora da internet, tá ligado? É uma data que eles comemoram, o dia da pizza.
Caraca, pode crer.
Que foi a primeira vez que alguém aceitou vender uma parada física por Bitcoin. E aí começou a valorizar o bagulho. Loucura, né?
Eu lembro que na época eu tinha um computador bom porque eu comprei pra editar, tá ligado? Eu era adolescente ainda. E aí eu fazia uns trampos de vídeo de skate. Como eu entrei no mercado audiovisual, daí eu fiz os primeiros trampos, daí comprei o computador melhor. Daí, por causa disso, um amigo meu falou, seu computador dá pra minerar, cara, vamos fazer. Eu falei assim, não, que isso, ah, que...
É a Giano, mano.
E aí, estou eu aqui morando em Osasco.
Cara, mas essa é uma dúvida que eu tenho. Rejavik. Hoje, tipo, eu já tive mais certeza de que se eu ficasse muito rico, eu sairia de Palio City. Só que eu acho que hoje não. Eu acho que hoje se der...
Por quê?
Não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que... Que sim, tá ligado? Simplesmente, tipo... Caiu uma ficha de que... Não tenho como me desvencilhar dessa cidade, tá ligado? Então... Por mais bilionário que... Eu fosse ficar numa situação muito hipotética... Eu acho que ia acabar ficando por aqui, cara. Eu não tenho essa brisa de, tipo... É, ah, vou morar no Qatar agora, tá ligado? Não tem essa vibe, sacou? Porque eu não tenho dinheiro também, pode ser? Será que se eu tiver o dinheiro, vou mudar de ideia?
Se eu fosse rico, eu não ia ver problema nenhum em morar em Ilhabela. Não precisa sair de São Paulo, mas Ilhabela já é uma coisa linda ali, ó.
eu tenho essa brisa de ser... É, mano, eu tenho uma relação abusiva com São Paulo, tá ligado? Uma dependência emocional de São Paulo.
Todo paulista tem, Will. Essa é a verdade.
Porque, mano, eu vou pros bagulho, eu vou pros rolê mó da hora e eu fico pensando, caralho, eu queria comer um temaki às 3 da manhã, só tem na Santa Etienne, em São Paulo, tá ligado? Mano, que desnecessário, tá ligado, velho? Mas eu tenho essa brisa. Eu acho que, talvez, se eu ficasse, tipo, rico de infinito, assim, eu não ia mais ter casa, mano. Eu ia morar no mundo, saca? Porque qualquer lugar você pode pegar um Airbnb, um hotel, sei lá, alguma coisa assim. E foda-se, né? Porque, tipo, eu gostaria muito de... Eu tenho uma brisa de conhecer metrópoles, tá ligado? Mas, por exemplo, eu tenho meio cagaço de ir pra Bangkok, que é uma das maiores metrópoles do mundo, sabe? Ou mesmo no Paquistão, na Índia, que deve ser mó doideira, que são metrópoles, tipo, abarrotada de gente, mas eu tenho meio receio de ir pra uns lugares desses, assim, tá ligado? Porque você deve ser feito muito de otário, você acha que não? Olha minha cara, tá ligado?
Eu não,
se eu fosse milionário, se pá, eu contratava um guia.
O Elon Musk que fala que não tem casa, né? Ou que tem um apartamento.
Ah, é? Não sabia, não.
Que ele fala que ele mora, ele dorme no, em casa de brother, vive de favor.
Caralho.
Rico milionário.
Se o Elon Musk é meu parceiro, ele pede pra dormir no meu sofá. Eu pergunto se ele tá de sacanagem, velho.
Eu deixo, mas eu falo, você vai pagar o jantar.
O iFood você
não, vai pagar aluguel do ano, tá ligado?
Eu deixo o mendigo transar na minha cama, mas não deixo o Elon Musk dormir no meu sofá.
Exatamente.
Ele vai dormir no foguete, tá ligado? Ah, passar a noite no trampo hoje. Vou dormir no trampo hoje.
Mas foi engraçado esse bagulho que você falou, Igor, de não querer sair da sua cidade, né? Porque eu morei a vida inteira em Belo Horizonte. E tá um ano e meio, mas, e eu achei que eu ia morrer em BH, mano, que tava suave. Eu adoro Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade do caralho. E continua sendo. Mas há um ano e meio, mais ou menos, eu me mudei pra Lavras, que é no sul de Minas ainda. Não é tão longe, mas já é bem mais interior, sacou? Tem acesso a tudo, mas é interior, sacou? E porra, mano. Eu já nem sei se eu quero voltar pra BH, sacou, mano? Minha percepção mudou completamente, velho. Essa parada que o Will falou que ele tem, né, uma afeição pela metrópole, eu já tenho o completo oposto, mano. Eu quero distância, tio.
Aversão?
Não, mas, pô, você falou mesmo, você dorme às 9, tranquilo, acorda cedo, já tá no ritmo.
Acorda
no
galo. Eu sou moleque pacato, tá ligado? Então. Eu sou moleque pacato, eu quero acender um beck no final do dia, sacou?
eu acho que a gente tem muita tendência a se acostumar às coisas, né, cara? Quando eu morei em Osasco, eu morei um tempo do lado da estação Presidente Altino, mas era exatamente do lado, cara, o trem passava do lado... ele passava do lado do apartamento.
Onde os caras moravam.
Ah, pode crer. Eu não sei se era o mesmo, não. Acho que eu morava do outro lado daqueles prédios, tá ligado? Era um condomínio com um prédio só que tem ali e tal. E aí, cara, o trem, ele fazia a curva. E se a janela do meu quarto estivesse aberta, iluminava o meu quarto inteiro, assim, tá ligado?
Caralho, que loucura.
E, cara, me incomodava muito com isso. Nas primeiras 3 noites. Tá ligado? Quarta, quinta noite, cara, eu parei de ouvir o barulho do trem, parei de ver a luz e só fui me ligar do que era silêncio uns 6 meses depois, quando eu me mudei de lá e fui pra um lugar mais interior, tá ligado?
Que loucura, cara.
E aí eu tive que me readaptar, porque daí eu não conseguia dormir sem o barulho do trem. Olha a viagem.
A cabeça é muito presa.
Eu tinha uns gatilhos, mano, porque eu não acordava com o meu despertador. Nossa. Eu acordava com o trem. E achava que eu acordava sozinho, no, tá ligado? Tipo,
pode crer.
Eu acordava 4h30 da manhã com o trem e achava, não é o meu.
Vou falar um bagulho que vai embugar a sua mente agora, cara. Você não consegue não ver o seu nariz, mas o cérebro apaga.
O cérebro é uma máquina maravilhosa, né, cara?
Que loucura, né?
O ser humano é perfeito, todo mundo tentando, né? Olhar pro nariz agora.
Ao mesmo tempo, todo mundo ficou aquele vezinho.
Não, agora você vai conscientemente ver o seu nariz, mas seu cérebro tá apagando, seu nariz não sai do lugar, tá ligado? Ele tá no mesmo lugar que ele sempre esteve. Eu tenho um brother que ele mora bem perto do... Não é que ele mora perto do aeroporto de Congonhas. Ele mora literalmente... Sabe quando você tá descendo e parece que vai pegar num prédio? É a casa dele. Esses prédios aí, tá ligado? E aí uma vez eu fui lá, e aí tipo, na casa dele, tudo que tem em cima da mesa fica em cima de um, tipo um crochêzinho assim, tá ligado? Porque se não fica, o bagulho anda e cai. Porque treme por causa do avião. E o maluco não ouve o avião, velho. Como é possível isso, né? Ele falou, cara, já não ouço mais. Mano, o bagulho vem na sua alma, tá ligado? Mexe o seu esôfago, fica tremendo e ele não ouve.
Ah, isso a longo prazo deve causar alguma coisa, cara. Deve, tá ligado?
Com
Sei lá,
certeza.
mano. O cara anda vibrando já, saca? Não sei. Alguma coisa tem que causar, não sei.
Nossa, sabe o que eu lembrei? Quando eu fui pro Japão também, eu fui pra Tóquio, né? Que é tipo uma das maiores capitais do mundo, assim. E, cara, você pensa, ah, moro em São Paulo, tô acostumado com metrópole, né? Cidade furiosa, pá. Mano, não é, mano. O Tóquio é outro nível mesmo, assim, sabe? Porque, tipo, é muito mais gente, é muito mais populoso, acontece muito mais coisa, assim, tipo, na vida, assim, sabe? Ah, o cara tropeçou, daí vê a polícia aqui, daí alguém caiu e explodiu alguma coisa. Acontece muita coisa. Tem muita poluição visual e sonora. Aí no primeiro dia eu fiquei meio baqueado, assim, tá ligado? De ser, caralho, quanta
Quanto
coisa, sabe?
estímulo,
Tipo,
né?
né? É. Mano, tem outdoor de. Tipo, igual tem aqui em São. Quer dizer, não tem mais, né? Antes tinha mais outdoor em São Paulo. Só que é um telão. Então, tipo, tem som e tem imagem. Outdoor. E tipo, tem um do lado do outro. Os dois têm som, tá ligado? E aí é um
Que se
bagulho,
foda.
assim, surreal. E aí tem um bairro que chama Akihabara, que é o bairro dos nerds, assim. Que,
Dos
por exemplo, chega à noite, não tem poste de luz. As luzes vêm das lojas, cara. É muito surreal. Fiquei reparando nisso, tá ligado? Tipo, que não tem luz branca, é tudo luz azul, rosa e os caralho. E aí, quando eu fiquei 2 semanas lá, na última semana tava tudo de boa, tava tudo em paz. Aí, tipo, você não percebe, né? Mas a cidade vai te engolindo ali, você vai fazendo parte do bagulho,
E
né?
lá tem subterrâneo também, né?
Muito,
Tipo,
muito.
existe uma cidade inteira debaixo da terra, assim. Isso é muito
É.
louco, mano.
Tem uns lugares que para você ir, você tem que passar por baixo de um prédio, assim, tá ligado? Você entra no prédio, daí, tipo, você não fala. Tem um porteiro lá, aí você fala, e aí, beleza? E aí você entra num bagulho por baixo e vai. E aí, por exemplo, uma das maiores lojas de equipamento de audiovisual lá é a subterrânea. É mó surreal, mano. Tipo, não é tipo um lado B da cidade, não. É a cidade mesmo. Acontece embaixo. Um dos maiores. O melhor restaurante de sushi do Japão fica no subterrâneo, na estação de metrô, mano.
Que brisa, mano. Da hora pra caramba. Os caras usam o
Né?
espaço que tem da melhor forma possível mesmo, pra tudo,
Não, que
mano.
espaço que não
É,
tem, né, velho? Porque
é um
tem que
formigueiro.
cavar porque não
Eles
tem
criam o espaço.
bagulho. Eu acho louco, cara. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que é. Teve um documentário sobre cogumelos um tempo atrás. E o especialista em fungista, fungiologista,
Fungiólogo.
cara, tipo, o cara é especialista em cogumelos e fungos, tá ligado? Ele fala que a linha de metrô
É Stamets, o
de
nome desse
Japão.
mano, alguma coisa assim, não é?
Ah, não vou lembrar o nome dele, cara. Eu sou péssimo com
Eu acho que eu
nomes, tá ligado?
trago.
Cara, ele.
É micetólogo.
Micetólogo, isso. Eles criam um fungo. Tá ligado? Eles descobrem que um fungo X, ele cria núcleos, tá ligado? Tipo, onde as moléculas se aglomeram. Então, tipo, muito fungo, aí umas linhas como se fossem de teia, e várias bolinhas de fungo se interligando por essas teias, tá ligado? E aí eles descobriram que o caminho, que essas teias de um núcleo para o outro, era um caminho de proteína que aos poucos o melhor caminho ganhar era privilegiado, tá ligado? Tipo, a veia ia engrossando, a que mais era usada para trocar proteína. Aí os caras pegaram esse fungo, desenharam o um mapa do Japão e criaram núcleos onde seriam as principais cidades, tá ligado? Tipo, onde fica Tóquio, criaram um núcleo de fungo, onde fica. Sei lá, qualquer outra cidade japonesa, não sei nenhuma, tá ligado? A Vila da Folha, essas paradas, pá. Criaram outro núcleo. E aí depois eles criaram a linha de metrô baseado no, na teia que ficou mais forte, tá ligado? E aí hoje é um dos
Que
melhores.
doideira.
Um dos melhores metrôs do mundo. Eu tô meio chapado, eu falei isso de uma forma completamente burra. Mas se você colocar no Google. Fungos e metrô. Fungos, metrô, Japão.
Também, esse bagulho
você
é da
vai
hora
ver
mesmo.
Esse bagulho. Mano, eu acho irado. Eu acho fantástico. O lance de você usar a natureza pra criar uma sociedade melhor nesse nível, tá ligado?
Né? Olha, eu vou falar um bagulho, cara. Pra quem andou no metrô do Japão, chaparadalhaço. Pode ser muito eficiente, mas é muito confuso, cara. Quando vocês puderem, abre no Google, procura Subway Tóquio pra você ver como é a linha do metrô do Japão. Mano, não faz o menor sentido, cara. E tudo escrito em japonês.
Você tem que pensar igual um fungo, Will. Senão não funciona, pô.
Faz o seguinte, porque abre a linha de metrô de Tóquio e depois abre a de Belo Horizonte, uma do lado da outra, assim, ó, e comparar. E fala aí, você que tá em casa, depois você comenta e dá ideia.
Tem um negócio lá que tipo assim, eu sabia que eu tava perdendo dinheiro, mas eu falei, foda-se, eu não sou capaz. Porque assim, você paga a sua passagem de acordo com as estações que você anda. Então, por exemplo, vou andar 5 estações, eu vou pagar menos do que se eu andar 10 estações. Só que lá, tipo, tem várias companhias que privatizaram várias linhas de metrô. Então você tem que comprar o seu bilhete na companhia certa que você vai andar.
Pode,
tá ligado? Okay. Então, mano, imagina eu, chaparadalhaço, vendo tudo em japonês, olhando o bagulho, tipo, quantas estações eu vou andar? Que companhia que é? Pra onde eu vou? Como é que eu volto? Aí tem um cartão que você compra lá e você anda à vontade por 24 horas, que é muito mais caro, mas eu paguei todos os dias. Foda-se, não vou ficar fazendo conta, nenhum dia.
Eu não tenho nenhum problema com isso, daí que já tá incluso no pacote, nossa. Eu não quero pensar nesse momento.
Tipo, além da minha capacidade.
Não, nem não.
Mas você falou esse bagulho de fungo. Eu lembrei que. Acho que foi no Cogumelos Fantásticos que o cara fala que o maior ser vivo da história da humanidade, da Terra, é um fungo, né? Que é do tamanho de uma cidade, quase o bagulho. E ele fica subterrâneo nesse esquema que você falou aí, que ele vai. Tipo, que é o mesmo ser vivo, né? Ele compartilha o mesmo DNA de ponta a ponta, né? Do começo ao fim. E aí. Ele vai se espalhando assim no subterrâneo e fica do tamanho de uma cidade o bagulho.
Gigantesca, né? Esse bagulho é muito brisa mesmo, mano.
Aí você chega com seu amigo e ele fala: só come a chapeletinha, vai.
Vai dar bom.
Né? Eu tenho más experiências com cogumelos. Com alucinógenos, na verdade. Nossa,
cogumelo é divertido, já teve cada história. Uma vez é o que eu fico brincando, eu subi de level. Porque eu fui pra São Tomé com o Mike, aí a gente chegou e esqueceu os cogumelos, ficou procurando na cidade, todo mundo falava, tem que achar o secretário, achar o secretário, achar o secretário. A gente, pô, não achamos o secretário, ficamos uma semana lá. Passou 2 anos, fui com os caras, a gente tá no meio de uma cachoeira, na casa que a gente alugou, do nada vem um cara pulando no meio das pedras, assim, tuc, tuc, o cara fala... Boa tarde a vocês, meu nome é tal, 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 mas todo mundo aqui me conhece como secretário. Eu tenho cogumelos, eu falei, mentira. Ah não, velho. 2 anos depois eu vi subir 2 levels assim na minha cabeça, velho. O Michael olhou pra mim...
O cara foi enviado por Já, mas... Não, mas como é que o cara chegou lá?
Mano,
como
no meio assim? Do explica. Nada de São Tomé, tipo, a gente pegou uma casa que tinha uma São corredeira Tomé é meio que privada, assim. Uma parte que era lá embaixo e só tinha gente que podia entrar. O cara morava do outro lado, ele veio pulando, apareceu pelas pedras, ele saltando suave. A gente passou igual idoso pelo bagulho. O cara não era nada. O cara para, se apresenta e fala: eu sou o secretário, eu tenho aqui, ó. Eu tenho cachaça de cogumelo, cogumelo in natura. O cara vai tirando um monte de bagulho. A gente, ó, a gente tá na casa aqui em cima, caralho. Sem dinheiro aqui. Ele, 6 horas eu passo lá. O cara foi de carro, apareceu, levou os bagulho. Mas eu demorei 2 anos pra achar esse maluco aleatório. Eu fiquei procurando caralho. Na cidade inteira durante uns 4 dias, eu e o Mike no alto da montanha, em cada loja, na frente de tudo, pra do nada, 2 anos depois, o maluco aparecer pulando no meio das pedras.
Ô, Buiu, eu acho que existe alguma informação aí que se perdeu porque você tava doidão, né?
Não, é sério.
Porque, mano, como é que o cara vai aparecer pulando do nada?
Essas coisas acontecem, Will. Quando é pra ser, é, cara.
Tava o camarão completo, assim, ó, sentado no meio dos bagulhos, falando, pô, gente, doce cogumelo. Aí o cara, tem o cogumelo in natura e cachaça de cogumelo, tá bom.
Que loucura, cara.
Cara, caralho. Você nunca passou por uma dessa? Tipo, brotar alguém que coloca algo... Cara, já aconteceu comigo de surgirem cogumelos de uma pessoa desconhecida. ela se tornar a melhor amiga de todo mundo do rolê e desaparecer e você ficar, cara, essa pessoa existia. Tipo, você lembra...
Foi um anjo, né? Foi o anjo, tipo, Gabriel, que deixou todo mundo doidão e foi embora.
Você lembra daquela pessoa alta, com cabelo tal, vestido de tal jeito? Lembro. Qual era o nome dela? Não sei.
E a brisa mais engraçada é que um casal de amigo meu, trocando ideia aqui, aí eu contei a história pra eles, ele falou... Mano, quando a gente tava descendo, a gente perguntou de cogumelo, trombou esse cara também no meio do caminho, foi na casa dele, ele ofereceu os bagulho, eu falei, mano, o cara é tipo o personagem secreto de São Tomé. Tem
Monar, né, mano?
Tem o Ventania.
Tem que fazer o Konami Code, tá ligado? Pra aparecer.
É tipo a loira do banheiro, só que do cogumelo, mano. Você não sabe.
Caralho, mano. Que loucura. Olha, já aconteceu, principalmente em evento, assim, e aí eu vou atribuir muito a tá doidão, porque acontece muitas vezes de a gente tá conversando, pá, e aí alguém pensa, nossa, ia ser da hora um back, e apareceu um back do nada, tá ligado? Isso já aconteceu mais de uma vez, e a gente tentou desvendar o mistério, chegar até o fim dessa história, e não sei, só chegou o back... Provavelmente, muito provavelmente, alguém roubou de uma roda, subtraiu o bagulho, alguém ficou muito triste.
Isso também acontece. Eu tenho uma habilidade, queria compartilhar aqui. Eu tenho um olho muito bom pra encontrar pessoas com maconha. Cara, tipo, eu tô no rolê sem erva, eu observo, dou uma olhada em volta, assim, e na primeira pessoa que eu chegar perguntando de maconha, ela vai ter maconha. Aconteceu...
Caralho.
100% das vezes. Sem brincadeira nenhuma.
Ei, o cara tem um olhar clínico, mano.
Não, é tipo, não tem maconha não, peraí. Peraí,
deixa eu Yu-Gi-Oh.
Deixa eu ocupar. Eu olho. É simples, mano. Eu não sei, eu consigo. Não é sempre que eu consigo ver, mas quando eu presto atenção, eu identifico muito fácil o maconheiro. Por exemplo, eu tava falando sobre planta com a. Olha só, ontem, a gente tá gravando isso. Na quinta-feira ontem eu fui numa rádio local aqui da Grande Floripa.
Nossa, que da hora.
Pra falar sobre medicinal, né? Trocar uma ideia, falar, enfim, vocês conhecem toda a história já. Aí eu saí, cara, e fui pra um bar com o pessoal da rádio, que a gente virou amigo, a gente se gostou e tal, começou a trocar ideia e fomos pra um barzinho tomar uma breja. Chegou um amigo do pessoal da rádio com... Tipo, sentou e começou a falar... E deu a entender meio que era contra, tá ligado? A planta e tal. E aí puxou a chave do carro e colocou no balcão. Eu puxei pelo fio assim, cara. Era o cordão da chave dele era da Bulldog, tá ligado? De Amsterdã.
Nossa.
Aí eu falei, e tu vai vir pra cá falar contra a plantinha, seu maconheiro safado? Aí o cara, não, teve que se explicar pra galera, tá ligado? Eu falei, é assim, olha só... Tá ligado?
Mas ele tava fazendo médio, eu não entendi.
Não, ele tava, tipo, meio que dando a entender que não era muito a favor, não, da
mas
planta.
Mas pra quê? Qual que era o objetivo?
Não sei. Boa viagem.
Não sei. Não sei
o que era. Mas ninguém pode saber, tá ligado?
O cara tá jogando no time contra, pô. Tá eu tirando.
Eu achei que ele tava com medo, tá ligado? Só que, tipo,
é infiltrado.
Infiltrado.
E aí você puxa o cordão do cara da Bulldog, da parada de Amsterdã lá. Aí você pergunta, ele fala, não, já fui várias vezes para Amsterdã.
Ah, legal.
Aí eu já fumei muitas plantas em Amsterdã. Ah, e vem pra cá falar mal do prensadinho, aí. Né, safado?
Eu tenho esse superpoder aí, só que o oposto, cara. Eu sou muito ruim em ler pessoa, tá ligado? em ler quem quer me dar um pau, quem quer ser meu amigo, quem tá... Eu tenho dificuldade em tudo. Pra mim... Sabe aqueles bichinhos do Westworld, que é uns cara branco assim? Uhum. Que, pra mim, todo mundo é assim, tá ligado?
não.
Eu tenho muita dificuldade em ler.
Não, pessoa. Pra mim também. Eu só identifico o maconheiro mesmo. Só. Ah. Todo o resto também eu tenho um imenso...
Especializado.
A gente fica tão bom, mas tão bom em ler pessoa maconheira que a gente só consegue ler isso depois de um tempo. A gente tá num rolê, você sabe quando a galera tá muito chapada, pouco chapada, você pode... Bola o back, eu sei que você tá melhor, você já vira pra dar aquele... Salva aí, vai. Você consegue ter essa habilidade de distinguindo. Mas só isso, um chapado.
Sabe o que eu lembrei? Eu, trampei na BGS, né? Esse ano.
Que e é aí, o foi da hora?
Brasil Game Show. Cara, foi cansativo, mas foi legal, sempre divertido, né? Mas uma coisa muito engraçada, né? Que, tipo assim, eu não tenho essa leitura, né? Mas eu percebo que as pessoas têm. Por quê que? Eu tava lá trampando. Então, tipo, tava com a bolsa de áudio, fone de ouvido, microfone na mão, não sei o que lá. E aí, quando eu tava na feira, ninguém vinha trocar ideia comigo. Era mó de boa, assim, ficava trampando, cuidando da minha vida, resolvendo os BO, pá. Só que eu ia pro fumódromo, tá ligado? E quando pisava no fumódromo, parecia um meet and greet, velho. Era muito louco, cara. Porque, tipo, agora você está no seu habitat natural. Posso trocar ideia com você, mano. Era muito engraçado isso. Pode tipo, crer. Acho que não teve nenhuma vez que eu colei no fumódromo e ninguém. E uma pessoa não veio falar comigo.
Não tá foi ligado? Tentar oferecer aquele baseado. Prova aí, prova aí, prova aí.
Nossa, teve um dia, mano. Olha que engraçado. Eu tava lá de boa, vivendo minha vida. Aí veio um sudoeste aqui, assim, tá ligado? Trazendo um cheiro, parecia a fumacinha do pica-pau. Né? Pegou na narina, assim, cara. Aquele cheiro de natureza. Olhei pro lado e falei, rapaz, esse bagulho aí. E aí o maluco conhecia o canal, mano. Ele falou, oh, fiquei com vergonha. De
falar, é. Falei, não, mano, deixa se dar um soprar raca, nele aqui, porque. Ele que vai vir falar
vou comigo. Chamar atenção, nossa. Vou chamar atenção.
Peraí. Daqui eu não queria.
Era um raca com cheiro maravilhoso, cara. Absurdo, assim. Fiquei em choque até. Nossa, mano. E era amigo da Marcela do canal, mano. Uma doideira.
Olha só, mano. Que loucura, né, cara?
Né?
Né?
Eu tenho um bagulho que a gente. Quem foi pro Uruguai?
Eu. Não, eu fui também.
Eu passei um dia em Colônia de Sacramento só.
Tá, peça que morou 2 anos lá, firme e forte.
Pode crer. Um bagulho que acontecia muito lá e que eu, tipo, fiquei meio em choque, né? É porque, sei lá, você vai num lugar que você não conhece, você ainda busca um correzinho,
um assim, jeitinho.
Né? Sei lá, vai numa pista de skate, vai na frente de uma balada de reggae, não sei o que lá, né? Mas um negócio muito louco que aconteceu comigo mais de uma vez no Uruguai é eu tá andando na rua e a pessoa pedir um trago, tá ligado? Que não acontece no Brasil, assim. Tipo, a pessoa, tipo, você tá andando, o cara dá um pega e segue a vida. Aconteceu isso com
nossa,
vocês?
Nossa, pra caralho, mano. De manhã, você parava assim na praça, ia fumar um baseado, os caras iam fazer um truque de mágica. Um cara uma vez parou em outra peça, fez todo um truque com o isqueiro, brincou tudo, aí ele, pode dar um tapa? Pode. Era só pra isso, era só mais... era só pedir de manhã, irmão. Tá frio, tá ligado? Dá um grau.
Cara, o que eu vi foi, tipo, de madrugada, 3 horas da manhã... Uma dupla de senhorinhas passeando com um cachorro e cada uma fumando um beck, tá ligado? Isso eu vi, eu falei, caralho.
Esse é o Brasil que eu sonho.
Esse é o país que eu quero viver, tá ligado? As duas senhorinhas, mó tranquila, cabelinho branco, as duas, bem senhorinhas, assim, com o cachorrinho no colo, uma levando o cachorro no colo, a outra na coleira, e cada uma com baseado, assim, fumando um. Uns conizão. Você fala, ih, essas tias estão melhor que eu, rapaz. E tava mesmo, tava muito melhor. Né? Devia estar aposentado, né? Aposentadoria show.
Se eu me aposentar, é um lugar pra ir fácil. Isso. Esse daí sem problema algum. Nossa, era tão tranquilo lá.
Você moraria, mas em Montevidéu?
Sim, mano, até a comida lá é boa. Não tem problema. Eu comi um risoto lá muito apelão quando eu tava lá.
Ah, não, eles mandam bem.
Eu achei mais ou menos, viu, cara? Tipo assim, não, uma coisa que não tem como falar o bifão deles. O bifão deles é um bagulho que é mó legal, que você vai em qualquer boteco, eles têm a parrilla lá, né? E é sempre carne e um legume na brasa, isso é quase de lei, né? Então, você, qualquer hora, qualquer lugar, você tem um churras responsa de qualidade e poucas ideias, né? Isso é, mas, tipo, eu comi bifão todos os dias. Teve uma hora que o corpo falou, você vai cagar a mole.
Não, mas aquele do mercado central, que é aquela, tipo, parece um... Os caras põem, tipo, deita aqueles muros de portão de casa, de grelha, assim, ó, e enche de carne aquele bagulho, mano. É perfeito aquilo.
É bom demais. Eu achei que Montevidéu é muito parado, tá ligado? É muito pequena a cidade.
É pequena, né? É minúscula, mano. É minúscula, assim. Mas, tipo, a coisa que eu mais brisei lá foi que eles fecham no sábado, tipo, 10 horas da manhã, a cidade para, e ela só vai funcionar de novo lá pras 10 horas da noite, que aí sabe que é a hora que vai ter movimento. Então eu e o Tapeça saiu do hotel, foi, e aí, vamos lá conhecer, vamos, andamos uma cidade inteira vazia, tudo apagado. Explicaram pra gente, mano. A gente voltou pro hotel, a gente só foi achar um bar aberto 10 horas da noite. Aí a gente foi na balada mó feliz, 11 horas, falaram, não, aqui só abriu 1 hora da manhã, a gente, pô, a gente é velho. 1 da manhã.
Querendo ir embora, pô.
Né, aconteceu isso comigo também. Eu lembro que, mano, a gente tava chaparadalhaço e procurando um lugar pra laricar, mano. Eu com o estômago do avesso, falando, mano, qualquer lugar que tiver comida, vamos parar. E aí, lá em Montevidéu não tem metrô também, né? Então a gente tinha que andar de táxi. E não tinha nem táxi, mano. A gente tava longe do hotel, porque você vai pro hotel, tem uma maquininha, pelo menos, de bagulho, tá ligado? Mas não tinha nada, nada. Tudo, era sábado à tarde, tudo fechado, velho. Eu desesperado, com o estômago do avesso, mordendo a calçada já, tá ligado?
Fácil, aqueles bagulho que tinha lá, quando fecha, você fica olhando assim, e às vezes você tá num lugar que você olha, não tem mais nada em volta, é só você e tem, tipo, um postinho ali.
Cara, eu não passei por isso aí, eu só tô ouvindo o relato dos dois. E pra mim a lógica é uma só. É o capitalismo criando clientes. Se ficar a tarde inteira querendo morder calçada, chega à noite, eu vou cobrar $200 no bife que a molecada vai pagar e pronto.
Tá, é verdade, isso, mano. É verdade. Na hora que solta.
Os caras estão avançados até nisso, cara. Viu? Eles estão na frente.
É que. Não sei. Eu admito que São Paulo deixa a gente mal acostumado, mas a gente tem uma vasta opção de podrão à disposição, não. Porque o Osasco tem um tradicional dogão, tá ligado? E tem um prensadinho, que é 24 horas. E isso causa uma coisa na pessoa, no cérebro da pessoa, sabe? Aquela sensação de recompensa imediata, você fala, dogão, você sai de casa, se eu sair a pé da minha casa, qualquer hora do dia, eu encontro um dogão, tá ligado? E quando você passa a não ter isso, você sente falta. Tá ligado? O Igor tava mostrando outro dia o X-Calota,
né? X-Calota, mano.
X-calota. Que é literalmente do tamanho de uma calota,
tá ligado, mano? A foto, cara,
podrão é vida.
O cardápio é um hambúrguer, tá ligado? Um sanduichão redondo, óbvio. E ele é. A foto comparativa é do lado da roda de um Chevette. Tipo um aro 14, assim. Tá ligado? É só o aro, assim. E, cara, é gigante, cara. É pra 8 pessoas comerem, tá ligado? Às vezes eu compro um desse e fico 2 dias comendo ele, tá ligado? É delicioso, cara.
Nossa, mas esses bagulho assim absurdamente grande e gostoso é muito bom quando tem uns bagulho assim perto da sua casa, mano. Aqui perto de casa tem o pastel da Sueli, que passou até, eu acho que na TV, nos bagulho, que é um pastel que, tipo, especial é do tamanho do meu braço, R$12.
R$12?
É tipo a Excalibur o bagulho, é completo. Ela tem uma galinha inteira, o ovo que vai no pastel, ele vai inteiro cozido, não é nem cortado.
Ah, por isso não tem mão de obra, por isso que é barato.
Mano, a mão de obra o bagulho vai completo.
Caralho.
Tem que ver se um porão com um portal do tempo, tá ligado? Nesse lugar aí. Porque tem aquele livro lá, né, tipo, acho que é 1984.
Deve estar por aí, o quilo do...
Quando morre o John Kennedy, tá ligado? Nos Estados Unidos. Tem um livro que tem um cara que ele vai todo dia num restaurante, que é tipo, o hambúrguer é o mais barato da cidade, e é o mais gostoso, e ninguém entende como o cara consegue vender um hambúrguer tão barato. E aí um dia ele pergunta pro tiozinho, ei tiozinho, como é que você faz um hambúrguer tão barato aqui? Aí ele fala, vem comigo, meu filho. Aí leva o cara pra um porão, empurra ele numa parede e ele cai num portal e viaja, tipo, pra 40 anos no passado. Tá ligado? Aí o tiozinho fala, eu viajo todos os dias no passado, compro carne a 2 centavos de dólar e aí faço o hambúrguer mais barato da cidade, tá ligado?
Deve ter esse bagulho lá.
Aí o cara usa esse portal aí pra tentar evitar a morte do John Kennedy, tá ligado? Esse livro é muito louco. Não vou saber o nome, então quem tá interessado em ler. Infelizmente, não vai ficar sabendo aqui qual livro que é. Mas o enredo é esse aí. Acho que saiu uma série depois sobre isso aí também.
Mas eu fiquei... Qual que é o podrão de BH, mano?
Mano, de BH é o Break Break, que eu colava muito, velho. Tem um no alto da Afonso Pena lá, que é um... Mano, ele é como se fosse um trailer, só que ele é um estabelecimento, sacou? Ele é como se fosse um trailerzão parado no meio assim da avenida, se bota fé. E aí, mano, rola um pastelão, igual o Buiu falou. E aí rola podrão também, rola dogão, rola um macarrão na chapa, que é brabo demais também.
Nossa, macarrão na chapa, pai.
Macarrão na
Que
chapa é o
isso?
rolê em muitas horas da larica à noite, viu?
Pô. E rola um com molho vermelho também, com parmesãozão em cima, assim. Nossa, mano. Esse na larica, é esse aí e a lasanha da Aspu. Que esse sim é lá em cima e que leva esse nome porque é muito bem frequentado. E aí, velho, no final da noite, essa é a melhor lasanha da noite. Não tem como, não tem como. Quem tem que conhecer, dá um rolê na madruga de BH, tem que conhecer.
Caralho, mas isso aí é muito, muito privilégio, você ter uma lasanha na
É,
madruga,
mano.
cara.
É tipo um tiozão que tem um carrinho de massas, sacou? Aí ele adaptou um forninho no carro, bota fé, ele fica com os bagulhos congelados e só vai metendo no forno, mano. E dá-lhe. Só
Da hora,
cachaceiro
porra.
chegando e saindo, filho.
Aí é da hora, meio da hora.
A gente tinha aqui antes o Rolando Massinha, né? Que fazia. Era o mesmo esquema, só que não tinha lasanha, era só macarrão. Era esquema Spoleto, tá
Pode
ligado? Ele
crer.
juntava pá,
Fazia
na
um.
madruga facinho. Mas um bagulho que, mano, eu dou muito valor, mas muito valor, é o Souza, que tem aqui em São Paulo. Que, mano, é um boteco. É boteco, bem boteco mesmo. Só que ele serve PF a qualquer hora. Tipo, você vai 3 da manhã comer um PF. Mano,
Arrendo.
você não tem noção. Porque, tipo assim, você já sai bagaçado do rolê, tá ligado?
É.
Às 3 da manhã, seu corpo não tá da hora. Não tá falando, ó, oh, tá tudo
Não é um
certo.
Mac.
E aí você. Você só mete tranqueira, pô, pro
É.
estômago. Aí, pô, você vai 3 horas da manhã no Souza, tem um PF bonitinho, bifão, saladinha, ovo.
Nossa,
Nossa,
aí
cara.
vale.
Isso aí dá uma alegria. Dá uma
Não, e o
alegria,
cara até
cara.
acorda melhor, cara, quando é desse jeito aí. O cara até fica. Tá ligado? Muda o dia seguinte e é diferente. Tá
Não existe
ligado?
ressaca depois de um prato desse para dormir tranquilo.
Galera, muito bom o nosso papo pro nosso primeiro episódio piloto é
Redundante.
redundante, vou falar. Do nosso primeiro episódio aí que vai estar mensalmente por enquanto no nosso feed aqui do podcast do 12. Cara, muito obrigado por vocês colado. Valeu, Buiu, dá o serviço aí do camarão.
Salve, salve quebrada. Então, arroba Camarão Cabron no Instagram. Não vai ter futebol, arroba gmail.com. Se quiser mandar qualquer mensagem pra gente, tamo junto.
Esse medo, cara.
Marlon?
Salve, time. O Banza é arroba banza.oficial no Instagram e Banza Oficial em todo o resto, ao vivo na Twitch, toda segunda, quarta e sexta, preferencialmente às 5 horas. Novo episódio do BanzaCast toda sexta-feira em todos os agregadores aí.
Igor.
Meus amigos, acompanhem a Rádio Hemp, RadioHemp.com. É um selo de conteúdo canábico, saem podcasts. Além dos que a gente produz dentro de casa, o Camarão sai na programação, um, dois sai na programação também. O Banza ainda não sai, mas agora que eu sei que eles estão na ativa aí, quem sabe a gente conversa para colocar na programação também. E valeu, Will, por essa iniciativa aí. Vamos tocar ficha. Gostei demais do papo, tamo
Da
junto,
hora.
O Vingadores Canábicos.
É, pô.
Muito. Então é isso, segue aí todos os podcasts da cena canábica. Vamos fortalecer a cena canábica, a podosfera canábica aí nos agregadores de podcast. E segue a gente também em todas as mídias sociais, arroba canal 12 e é nóis.
Isso, tamo junto.